Não, só assim. Ok. Muito obrigado. Então, muito boa tarde, senhor coordenador do grupo de trabalho, deputado José Cruz, senhores deputados. Agradecer a oportunidade de sermos ouvidos aqui sobre uma problemática que nos diz muito, fazendo uma breve introdução. Portanto, nós integramos a Associação União das Medicinas Naturais. A Associação União das Medicinas Naturais é uma associação que representativa dos profissionais e dos estudantes das terapêuticas não convencionais, uma associação que surgiu já posteriormente à publicação da Lei 71 de 2013, que decreta as sete terapêuticas não convencionais, que iniciou-se em 2016 enquanto um movimento cívico diretamente relacionado com causas derivadas da regulamentação. Concretamente, um dos assuntos, precisamente o assunto que nos traz aqui hoje, o caso dos diplomados pós-2013, e constituído-se enquanto movimento cívico em 2016, depois formou-se como associação formalmente em 2017. Salientar que a União das Medicinas Naturais é uma associação independente e goza de isenção de qualquer tipo de instituição de ensino superior ou não superior ou de outra entidade equiparada. A União das Medicinas Naturais participou como co-dinamizador nas duas petições que foram entregues nesta casa e que das quais uma delas resultou precisamente os projetos de lei aqui em discussão. Uma petição da qual constou 14.294 assinaturas em 2017 e outra com 13.034 assinaturas já entregue no dia 4 de junho de 2018. Falando então do assunto que nos traz aqui em discussão, clarificar primeiro tudo o que é o conceito dos diplomados pós-2013. Portanto, o conceito dos diplomados pós-2013 refere-se ao conjunto de pessoas formadas em qualquer uma das sete terapêuticas não convencionais contempladas na lei e que estão vedadas de poder aceder ao procedimento concursal para pedido de acreditação das suas competências e emissão de cédula profissional pela ACSS, devido a um conjunto de situações que eu passo a enumerar. Portanto, quem à data da lei se encontrava a frequentar instituições constituídas de formação ou ensino à data de saída da lei e que, entretanto, completou o seu ciclo de estudos, mas por o completar depois da publicação da lei, não podeu aceder ao regime transitório e portanto, solicitar a sua validação de competências para o acesso à cédula profissional. Quem iniciou e continua a iniciar a sua formação após a Lei de 71 de 2013, nestas mesmas instituições, pelo facto de não haver oferta disponível ainda no ensino superior nas áreas de terapêuticas não convencionais. Porque, recordo, das sete terapêuticas não convencionais, neste momento ainda só existe oferta formativa em termos de ensino superior para a acupuntura e para a osteopatia. Outra situação que também é abarcada neste conjunto de formados é quem, mesmo havendo oferta formativa no ensino superior, optaram por frequentar algumas instituições que se encontram abrangidas ainda pela disposição transitória, a qual carece ainda de publicação de portaria, e, portanto, também concluirão os seus estudos sem poderem aceder ao procedimento concursal. Ainda há outras duas situações que não se encontram contempladas na Lei 71 de 2013, que são os profissionais que, à data de publicação da lei, estavam em atividade fora do território nacional e as pessoas com formação não superior obtidas no estrangeiro. E como não se encontravam em exercício profissional em Portugal à data de publicação da lei, não podem também solicitar a sua certificação de competências. Portanto, o que acontece e o que nos traz aqui a ver da União das Medicinas Naturais é que toda esta situação corre de um vazio legal que leva a uma discriminação negativa no acesso ao procedimento concursal. E nós queríamos aqui realçar que o que nos traz aqui a debater esta problemática, nós não pretendemos que haja uma passagem administrativa deste conjunto de formados diretamente para a cédula profissional. Apenas queremos que eles possam concorrer ao acesso e ver o seu processo avaliado e as suas competências avaliadas em igualdade de circunstâncias com as pessoas que, à data de publicação da Lei 71 de 2013, já se encontravam em exercício profissional. Para termos uma noção de quantas pessoas é que estamos a falar, A nossa associação fez as contas, não vou estar aqui a estratificar, mas poderei depois esclarecer, mas estimamos que cerca de 3.600 diplomados estejam abrangidos por esta problemática e a estes ainda se adicionam cerca de 500 formados que se encontram no estrangeiro, ou portugueses que se encontravam a exercer fora de Portugal, ou cidadãos estrangeiros que, entretanto, vêm residir em Portugal e que não podem solicitar, não podem ver as suas competências avaliadas por causa deste vazio legal. A União das Medicinas Naturais considera então que está colocado em causa o princípio constitucional da igualdade, uma vez que há um tratamento discriminatório e infundado para aqueles que, à saída da lei, se encontravam a exercer e para que os, posteriormente à saída da lei, terminaram a sua formação, têm precisamente o mesmo tipo de formação e que, no entanto, vêm barrada a possibilidade de concorrer, de entrar neste procedimento concursal para serem validadas as suas competências, não tendo outro tipo de alternativa para poderem validar estas suas competências. Tendo em conta que estamos a falar de cidadãos que têm uma mesma formação e, portanto, deverá ser permitido, à luz da lei, igual acesso a oportunidades de trabalho. Quanto às propostas que estão a ser analisadas por este grupo de trabalho, a União das Medicinas Naturais considera que ambos os projetos foram criados com o intuito de ver o regime de atribuição das células profissionais modificado, alargando o período transitório para a atribuição das cédulas de exercício profissional e, portanto, revemos-nos no argumentário destes projetos de lei. No entanto, gostaríamos de realçar que, dentro dos dois projetos de lei existentes, o projeto 652-13-3, apresentado pelo Bloco de Esquerda, é aquele que, a nosso ver, apresenta a melhor formulação para a resolução desta problemática. Isto porque este projeto de lei, em concreto, apresenta uma alteração à Lei 71 de 2013, apresentando uma proposta concreta para responder precisamente a este vazio legal que já apresentei, que está aqui a ser discutido. Com isto, o projeto de lei salvaguarda então que, enquanto decorre o período de integração natural, de integração das terapêuticas não convencionais no ensino superior e a sua consolidação, todos os profissionais que se encontravam em período de formação ou que continuam a procurar trabalhar nesta área e que têm que recorrer, neste momento, à formação que ainda não faz parte do ensino superior, porque ainda não existe essa oferta, possam, e realce mais uma vez, possam concorrer ao processo de avaliação das suas competências para que a ACSS determine, tal como determinou para os outros profissionais que já se submeteram a esse concurso, se têm as competências necessárias para lhes ser atribuída cédula profissional. O que nós pretendemos aqui é que todos os formados possam concorrer, possam solicitar a avaliação do seu currículo, das suas competências para assistir a cédula profissional em igualdade de circunstâncias. Não me alargando, queria então resumir que, em concreto, a posição da Associação da União das Medicinas Naturais é que, de facto, a solução para esta problemática vem respondida nos projetos de lei que estão aqui em discussão e que, tal como já falámos, há um conjunto muito significativo de pessoas que estão abrangidas por esta problemática, não são só os profissionais. São também as suas famílias, os seus agregados, porque obviamente há um grande conjunto de pessoas que têm esta formação e que veem vedada a possibilidade de exercerem a profissão para a qual se formaram, para além que também há um risco acrescido da possibilidade de um exercício profissional na clandestinidade, pelo facto de estas pessoas não poderem submeter também a sua. Poderem submeter o seu concurso, acesso à cédula profissional, o que obviamente isso também nos preocupa, de alguma forma pode provocar alguns riscos à defesa e à garantia da segurança dos serviços prestados aos utentes. Queria só realçar que atualmente estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas em Portugal já recorreram ou irão recorrer ao longo do seu ciclo de vida a alguma das 7 terapêuticas não convencionais contempladas na lei e, portanto, quando estamos a falar nesta dimensão de cidadãos que são servidos, é muito importante que todos os aspectos de regulamentação estejam devidamente completos, devidamente sustentados e que não se criem que este tipo de problemática e este tipo de vazios do ponto de vista legal também não criem problemas no desenvolvimento profissional e no desenvolvimento destas novas profissões de saúde do ponto de vista legal no sistema de saúde.
Muito obrigado. Agradeço o cumprimento do tempo e passaria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à deputada Carla Barros. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Da parte do grupo parlamentar do PSD, começar por cumprimentar o Sr. Presidente Miguel Fernandes, da Associação da União das Medicinas Naturais, Sr. Rui Pedro Pereira, Vice-Presidente, Sra. Catarina Gomes, Vice-Presidente, Sr. Eduardo Alves, muito obrigada, Vice-Presidente, a Sra. Júlia Gonçalves, que é Tesoureira, e a Sra. Neuza Guerreiro, que é Presidente de Salgueiro. Muito bem, há aqui um erro aqui no nome. Cumprimentos a todos, dizer que é com muito gosto que, embora o PSD não seja proponente destes projetos, que acompanhamos as iniciativas no sentido de tentar dar uma resolução ao problema que aqui nos apresentam relacionado com as terapêuticas não convencionais. Dizer-lhes que, da parte do PSD, nós temos um histórico em que é provado o nosso interesse sobre esta área, desde tudo aquilo, as portarias que realizamos, o grupo de trabalho que também constituímos no anterior governo. Portanto, são dados, são factos que provam o interesse que nós temos revelado nesta matéria. Para além do interesse nestas problemáticas que estão aqui em torno destes profissionais, dos diplomados pós-2013, há aqui também campos de atuação que é preciso esclarecer, não só dentro do âmbito das terapêuticas não convencionais, mas também esclarecer para a sociedade civil e para outros profissionais que muitas vezes entendem que há aqui limites que são ultrapassados e todas estas questões bem esclarecidas também são de agrado e é também para a segurança dos cidadãos. Até porque sabemos que há um elevado número de portugueses que recorrem às terapêuticas não convencionais. E, portanto, não podemos olhar para esta matéria sem o devido interesse que ela merece. E, portanto, como lhes digo, estamos disponíveis para resolver aquilo que entendemos que dentro do nosso âmbito, e tendo em conta o histórico que tivemos até aqui, possamos vir a realizar. Agora, eu tenho aqui uma dúvida, até porque, e era sobre isso que eu gostava de os ouvir, e também já estou quase a chegar ao meu tempo. Nós estamos perante um projeto de lei que normalmente os processos legislativos nesta casa, a não ser que este seja diferente, têm sempre o seu tempo, o seu tempo, a sua demora. E alguns deles, às vezes, com o final das legislaturas, nem ao fim conseguem chegar. E a minha pergunta é, não estará nas mãos do Governo, neste momento, uma resolução imediata desta situação? É a minha pergunta. Ou pelo menos, se não for uma resolução a 100%, pelo menos que seja um contributo parcial, pelo menos para ir desbloqueando estes impasses maiores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Carla Barros, e de imediato passo a palavra ao deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado João Marques. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu começaria por agradecer a vinda e cumprimentar o Sr. Presidente da União das Medicinas Naturais, Miguel Fernandes, Vice-Presidentes Rui Pedro, Catarina Gomes e Eduardo Alves, e a Tesoureira Júlia Gonçalves e Neuza Salgueiro, também cumprimentá-lo e dar-lhes as boas-vindas. Em relação à questão que nos traz aqui, agradecemos os contributos já trazidos pelo Sr. Presidente e que foram colocados aqui neste grupo de trabalho, no sentido também de reforçarmos aquilo que é já o nosso conhecimento e entendimento sobre o problema em concreto. Não é? Basicamente, todos nós, penso que de uma forma geral, já temos essa percepção. Acredito que também, numa perspectiva e um bocadinho de respostas, está ou não está nas mãos do Governo a resolução deste problema. Então, efetivamente, também devia ter sido logo regularizado em 2013-2014 aquilo que foi aqui o problema que foi criado com esta publicação desta lei. Agora, nós, Partido Socialista, temos a percepção efetiva daquilo que é pretendido e de aquilo que se pretende resolver nos pós-2013. E, nomeadamente, nesta questão que é a norma transitória, nomeadamente naquilo que é o enquadramento de aqueles que, à data, estariam a tirar o curso, a fazer a sua formação no momento em que saiu 2013, naqueles que não conseguiram comprovar o exercício da sua atividade em 2013, naqueles que não conseguiram solicitar a cédula nesse período que foi dado para solicitar a cédula profissional à CSS. Há aqui este ponto que nós conhecemos, sabemos e queremos resolvê-lo. Agora, entendemos que e por isso temos este grupo de trabalho e estamos a discutir estas iniciativas legislativas, no sentido de ver qual é a melhor resolução, porque efetivamente aquilo que ainda há pouco foi indicado aqui com a possível resolução retira do mapa, digamos assim, com a alteração do ponto 6, do número 6 do artigo 19, retira do mapa, por exemplo, a obrigatoriedade das escolas fazerem a devida adaptação, ou menos essa interpretação no espaço dos 5 anos, a adaptação aos cursos superiores. Não é? Gostaria de que vocês me confirmassem essa questão, se é essa a vossa interpretação também. Agora, nós sabemos que aquilo, e entrando esse processo, podemos entrar também num ponto em que, além destas duas terapêuticas não convencionais que foram já aqui indicadas, que é a acupuntura e a osteopatia, as outras poderiam, pura e simplesmente, não chegar à licenciatura. Mas também já tivemos a oportunidade de ver aqui e ouvir aqui, em sede de audição, já neste grupo de trabalho, também como é que se chega ao processo de licenciatura, que, com a contratação de doutorados até de outra área para fazer parte do corpo docente, para ser possível fazer-se uma licenciatura, o que também não nos parece assim uma coisa muito razoável. Quero-vos transmitir que o Partido Socialista, como é óbvio, fará parte da solução, analisará, juntamente com os outros grupos parlamentares, qual a melhor solução e certamente chegaremos a bom porto em relação a esta matéria. Só isso que tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo de imediato a palavra à deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tempo.
Obrigada, Sr. Coordenador. Apenas cumprimentar em primeiro lugar a comitiva que aqui está hoje da União das Medicinas Naturais, apenas dizer que da parte do Bloco de Esquerda neste grupo de trabalho é o deputado Moisés Ferreira, mas ele hoje está noutro grupo de trabalho ao mesmo tempo e portanto também estive com ele a acompanhar a feitura deste projeto de lei e portanto hoje estou aqui. Eu não vou repetir muitas das coisas que foram ditas pelo Presidente da União com as quais nós concordamos e por isso também é que o projeto vai ao encontro, achamos nós, daquilo que são as reivindicações justas que têm sido apresentadas, nomeadamente com o problema que foi criado, na verdade, com o vazio legal criado após a Lei 71/2013, que deixou milhares de pessoas numa situação bastante difícil, não só para as próprias, para os seus agregados familiares, obviamente, e não se percebe como é que é possível ter tanta gente que estudou, que fez a sua formação e que por um vazio legal acaba a ter que estar sujeito a estar na ilegalidade para exercer aquilo para o qual estudou. E, portanto, o projeto que nós apresentámos vai exatamente no sentido, esperamos nós, queremos nós, de tentar resolver esta situação, mas também, obviamente, não somos alheios à necessidade de existir aqui, por outro lado, uma resolução relativamente à questão da formação e das faculdades, como vocês bem disseram, das 7 especialidades existentes, só 2 é que neste momento têm oferta formativa e, portanto, também aí, obviamente, é preciso fazer caminho, porque as especialidades existem, há formações para elas estão aí, são utilizadas e, portanto, há que regulamentar. E isso também tem muito que ver com a segurança que é dada ou não aos próprios utilizadores, como referiram também na vossa intervenção inicial, porque sabemos que quando existe uma falha de regulamentação, seja neste setor, seja em qualquer outro setor, não são só os trabalhadores desse setor que ficam prejudicados, mas obviamente aqueles que são utentes ou que necessitam desse tipo de serviços ficarão também, obviamente, prejudicados, porque existe, lá está, mais um vazio legal, neste caso na parte da proteção daqueles que utilizam este tipo de serviços, e sabemos, os números já foram aqui indicados, cada vez mais pessoas utilizam também este tipo e recorrem a este tipo de tratamentos, maioritariamente, e portanto tem que ver também a sua segurança verificada. Para nós, e considerando os impactos que existem na vida dos profissionais, mas também dos utilizadores depois da regulamentação pós-2013, nós consideramos que, de facto, ela não é aceitável, por isso apresentámos este projeto de lei. Ele aparentemente tem um consenso alargado relativamente à sua necessidade, teremos que ver relativamente à sua redação, mas é para isso que existe este grupo de trabalho, que tentaremos, obviamente, que seja o mais célere possível para responder a um problema que já é demasiado antigo e que necessita, obviamente, de uma resolução rápida, uma resolução que é necessária e que, aparentemente, estamos todos mais ou menos de acordo que ela é precisa e, portanto, apelamos também a que ela seja rápida. E obrigada novamente pela vossa exposição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para uma intervenção final e para responderem às questões colocadas pelos senhores deputados, têm a palavra até 10 minutos.
Com certeza. Muito obrigado, então, pelas questões e pela exposição. E é com agrado que vemos que, pegando aqui nas palavras da Sra. Deputada Isabel Pires, há, de facto, um consenso alargado sobre a necessidade de resolver esta problemática. Isto é aqui o aspecto essencial. Respondendo muito diretamente às questões do Sra. Deputada Carla Barros, de facto, poderia estar na mão dos diversos governos, tanto do PSD e CDS como do PS, a resolução desta problemática. Inclusivamente, existe uma recomendação feita pelo CDS-PP ao Governo a recomendar precisamente que se altere a lei no sentido de vir ao encontro desta problemática. No entanto, também o que nos traz aqui, e esta é uma das competências também da Assembleia da República, é que o que decorre deste vazio legal é que está colocado aqui em causa o princípio da igualdade, que é um princípio constitucional. E daí também nos fez também vir à Assembleia da República, criar a petição, ter as reuniões com os diversos grupos parlamentares que tivemos ao longo dos últimos meses, e é o que nos traz aqui, porque de facto é um princípio constitucional que está aqui posto em causa nesta situação. À questão e à preocupação do Sr. Deputado João Marques do PS, eu compreendo o alcance da sua questão e é pertinente. No entanto, queríamos aqui centrar única e exclusivamente na questão dos diplomados e dos formados pós-2013. Existe, de facto, acessória a esta regulamentação, questões a debater relativamente à transição das escolas. Não é o que nos traz aqui, não somos de todo as melhores pessoas a responder, mas em concreto, quanto à sua preocupação, só dizer que precisamente no projeto de lei que eu salientei na minha primeira intervenção, o projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, esse período de tempo vem contemplado. Porque o projeto de lei, passo a citar, diz que após a data de entrada em vigor da presente lei 71/2013, 2 de setembro, e até à saída do primeiro licenciado em cada uma das áreas referidas. Ou seja, este período transitório, as escolas, por um lado, teriam que ver publicada a sua portaria de transitória, que define também as condições para a sua transição ou para a sua equiparação dos seus ciclos de estudos em ensino superior, e por outro lado também teriam este período para cada uma das terapêuticas não convencionais de se adaptar. E isto defende tanto as profissões em que já existem licenciaturas, como aquelas com ainda neste momento ainda não existem. Até não haver, as pessoas poderiam continuar a procurar formação. Mas, como lhe digo, não é de todo o nosso âmbito de competência. Nossa preocupação aqui é, essencialmente, unicamente, as pessoas que estão abrangidas para esta situação. Mas compreendo a sua questão e é muito pertinente debater, mas com certeza que haverão associações, inclusive as que vão ser ouvidas, que estão em melhor condição para responder a isso. Relativamente ao que disse a Sra. Deputada Isabel Pires, agradecer e, de facto, pegando aqui nas suas palavras, estão aqui em causa dois aspectos muito importantes. Por um lado, o impedimento de exercício profissional de um conjunto de pessoas e o impedimento de um conjunto de utentes também de aceder a este tipo de terapêuticas. E, de facto, concluindo a minha intervenção, nós também sentimos precisamente, como comecei, nós sentimos que há este consenso alargado na necessidade. O nosso apelo é que haja agora um consenso alargado também na resolução, de forma a que estas pessoas possam candidatar-se em igualdade de circunstâncias com os restantes colegas, a verem as suas competências avaliadas. E realço aqui mais uma vez que nós não estamos a pedir nenhuma passagem administrativa de pessoas que não têm formação para terem cédulas profissionais, porque isso estaria a pôr em causa a qualidade dos cuidados e essa é a nossa primeira preocupação. O que nós estamos a pedir é que estas pessoas possam ter acesso ao período concursal em igualdade de circunstâncias com os demais profissionais. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Não?
Então, e só para concluir, peço desculpa, dizer que nós vamos deixar na posse do Grupo de Trabalho um documento, um memorando que reflete precisamente aquilo que foi a nossa intervenção, as nossas preocupações e a nossa posição relativamente aos assuntos a debater aqui.
Então, nós agradecemos então os contributos que deixam. Faremos chegar aos senhores deputados este documento. Agradecer o vosso contributo. Esta é a segunda de um conjunto de audições que estão a decorrer. Ainda esta semana teremos outra e as outras seguir-se-ão. Agradecer-vos em nome do Parlamento os vossos contributos. Muito obrigado. Está encerrada a audição.